Reportagem especial.
A nova lei de falências e a lei geral da micro e pequena empresa são as colaborações mais recentes do Congresso Nacional em apoio ao empreendedorismo do Brasil. As duas leis contribuem para reduzir a burocracia, a carga tributária e a informalidade no meio empresarial. A nova lei de falências entrou em vigor em 2005 e substituiu a legislação antiga que estava em vigência desde o fim da Segunda Guerra Mundial, período em que o Brasil ainda engatinhava em termos de indústria e comércio. Para o professor da Escola Superior de Advocacia, Clóvis Brasil Pereira, a nova lei está baseada em princípios benéficos para a economia. Entre eles estão a desburocratização e a recuperação das micro e pequenas empresas, a retirada do mercado das empresas sem condições de competitividade, a redução do custo de crédito e a preservação dos trabalhadores. Clóvis acrescenta que a lei também acabou com a chamada indústria da falência.
Pela lei antiga, se usava a falência como uma forma de cobrar a dívida. Mas esse não era o objetivo da lei de falência, porque a lei de falência é uma execução coletiva de credores. Agora, com a nova lei de falência, nós temos um limite. Só pode se pedir a falência se o crédito for no mínimo equivalente a 40 salários mínimos. Então, créditos de pequeno valor terão que ir para uma execução individual. Isso, por certo, inibiu um número de falências.
Já a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa só entrou em vigor no início deste ano e prevê vários benefícios para os empresários. Com a nova legislação, eles ganham um limite preferencial de até R$80 mil nas compras governamentais e conquistam, no mínimo, 20% dos recursos públicos investidos em pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica. Na parte jurídica, a lei incentiva a utilização dos institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para a solução de conflitos, a fim de reduzir os custos e o tempo gastos para as micro e pequenas empresas em processos judiciais. No entanto, o consultor de políticas públicas do SEBRAE, Alessandro Machado, reconhece que o principal atrativo da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa está na criação do regime simplificado de tributos, o Super Simples ou Simples Nacional.
A verdadeira reforma tributária, né? Onde você está criando um único regime para a União, Estados e Municípios, atingindo 98% das empresas do Brasil. Só que isso ainda depende de formação, divulgação, precisa testar, precisa adequar, precisa regulamentar muita coisa. Então é uma lei muito ampla e complexa para ter resultados efetivos no mês seguinte, né? Então eu acho que é um grande passo. E esse passo foi dado. Agora precisa todo fazer um trabalho daqui em diante, né?
Em agosto, a Lei Geral teve alguns ajustes para permitir a inclusão de novas categorias entre os beneficiários. São os casos das academias de ginástica, escritórios de contabilidade e empresas de serviços de vigilância e de limpeza. Ao todo, o Simples Nacional atraiu a adesão de mais de 3 milhões e 200 mil micro e pequenas empresas em todo o país. Um simulador de cálculos no site da Receita Federal ajuda o empresário a tomar a decisão se vale ou não a pena aderir. Alessandro Machado, do SEBRAE, cita os ramos de atividade que mais vão se beneficiar com o Simples Nacional.
Indústria e comércio geralmente vale a pena, tá? E aí serviços que já eram optantes, sim. Principalmente aquelas atividades, não tem que dizer quando, aquelas atividades que estavam fora do Simples e agora elas podem optar pelo Simples.
O microempresário Adalberto Paes, dono de uma gráfica no Rio de Janeiro, aderiu ao Super Simples e percebeu as mudanças na ponta do lápis.
Foi feito um levantamento, nossa parte de contabilidade e jurídico também. Se tem que nós vamos ter uma redução de tributos considerável. No nosso caso, realmente vai reduzir um pouco mais.
Mas o Super Simples não tem aprovação unânime. Representantes da Confederação Nacional do Comércio e da Associação Brasileira de Supermercados até já o classificaram de super complicado e defendem novos ajustes na legislação. Ainda na área de impostos, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário elaborou um teste que pode ser valioso para ajudar micro e pequenos empresários a se precaver de problemas com o fisco. Trata-se do Índice de Vulnerabilidade Fiscal das Empresas. Um levantamento feito com base nos autos de infração da Receita Federal mostra que a omissão de receita é a falha mais detectada na gestão dessas empresas. O tributarista e professor do IBPT, João Eloy Olenick, explicou o objetivo do teste.
As empresas podem fazer o teste e, se realmente for positivo, elas podem de alguma forma ou de outra, mudar dentro desse tempo aqui o comportamento delas em algumas situações para que elas não fiquem assim, tão vulneráveis com relação à fiscalização, né? Então o teste ajuda nesse sentido.
O teste de vulnerabilidade fiscal está disponível no site do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, www.ibpt.com.br. Ao longo da semana, a Rádio Câmara mostrou uma série de iniciativas e de instrumentos que estão à disposição do empreendedor. Hoje, o micro e pequeno empresário conta com plena capacitação para montar e manter o negócio. Os especialistas da área são unânimes em apostar em gestões empresarial e financeira, em inovação tecnológica, enfim, em profissionalismo para ampliar a taxa de sobrevivência das empresas. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.